Senadores defendem alternativa ao teste do bafômetro para comprovar embriaguez de motorista ao volante.
Paulo Davim quer tornar obrigatória para trabalhadores da construção civil vacinação contra o tétano.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado trabalha para tornar efetiva a lei seca.
O assunto voltou a provocar polêmica depois que um deputado estadual no Rio se recusou a fazer o teste do bafômetro no último fim de semana. Reportagem de Sérgio Vieira.
A lei seca é uma mentira. Com estas palavras, o presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, Maurício Januzzi, define a efetividade da lei seca. Isso porque, pela Constituição, nenhuma pessoa é obrigada a produzir provas contra si mesmo. Ou seja, mesmo uma pessoa flagrada por policiais em visível estado de embriaguez, pode se recusar a fazer o teste do bafômetro. É para evitar situações como a ocorrida no último fim de semana, com o deputado estadual Pedro Augusto, do PMDB do Rio de Janeiro, que se recusou a fazer o teste, que o Senado trabalha. Uma das soluções em estudo na reforma do Código Penal veio do senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso. Para ele, a solução é aumentar para até 5 anos a cassação da carteira de motorista de quem se recusar a fazer o teste. O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, concorda com a suspensão da habilitação, mas trabalha também pela ampliação na produção das provas, caminho que é sugerido pela OAB.
Qualquer meio de prova. Se tem um policial que, pelo bafo de quem está dirigindo, verifica que ele está alcoolizado, com testemunhas que vê ele trocando perna, então essas provas passam a valer.
No final do ano passado, o Senado aprovou um projeto com essa orientação para os casos de acidentes com mortes. É do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, e determina que os sinais de embriaguez apontados por autoridades policiais, testemunhas ou vídeos, já valham como provas e que a pena chegue a 16 anos de cadeia.
Os acidentes derivados do consumo de álcool chegam a ser responsáveis por aproximadamente 40% desses acidentes. Então nós estamos achando que, em razão da grande epidemia das famílias que veem vidas serem ceifadas, filhos e pessoas sendo mutiladas, o que tem gerado no trânsito brasileiro muito mais do que uma percepção de impunidade, uma certeza da impunidade.
A punição também valerá no caso do consumo de outras drogas. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.
A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje, com 15 vetos, a regulamentação da Emenda 29, que fixa os gastos obrigatórios dos governos federal, estaduais e municipais com sistema público de saúde.
O projeto que regulamenta a Emenda 29 foi aprovado em dezembro pelo Senado. Repórter Patrícia Novaes.
A nova lei determina que a União aplique na saúde o valor reservado para a área no orçamento do ano anterior, mais a variação nominal do PIB, o Produto Interno Bruto. A presidente Dilma Rousseff vetou, no entanto, o artigo que previa créditos adicionais para o setor no caso de revisão para mais do PIB. A razão para o veto, sugerido pelos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, é que a necessidade de constante alteração nos valores a serem destinados à saúde pela União pode gerar instabilidade na gestão fiscal e orçamentária. Dilma vetou também o trecho da lei que estabelecia que os recursos reservados para a saúde, mas não aplicados, fossem depositados em uma conta e seus rendimentos financeiros investidos na área. Outro veto foi o artigo prevendo a revisão da lei em 2012. Segundo a justificativa publicada no Diário Oficial, a Constituição Federal prevê a revisão da lei a cada 5 anos. A regulamentação da Emenda 29 define ainda o que pode e o que não pode ser considerado gasto em saúde. O objetivo, segundo o líder do PT no Senado, Humberto Costa, é evitar uma maquiagem dos gastos em saúde pública.
Ela viabiliza a obrigatoriedade de que os estados e os municípios gastem corretamente os recursos da saúde e não façam uma maquiagem do orçamento, incluindo despesas que não pertencem àquilo que nós podemos chamar de ações e serviços de saúde e que eram usualmente apresentadas como tal.
O texto sancionado pela presidente Dilma Rousseff mantém a previsão de que os estados e o Distrito Federal apliquem 12% de tudo que arrecadam na saúde. Já os municípios devem investir 15% da receita.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação de projeto dele que torna obrigatória para os trabalhadores da construção civil a vacinação contra o tétano.
Ele lembrou que 18% dos casos de tétano no Brasil atingem justamente os trabalhadores da construção civil. Paulo Davim acrescentou que a doença pode até matar. Por isso, a medida pode tornar a atividade mais segura.
Existe uma incidência maior no acometimento pelo tétano, pelo clostridium tetânico. A vacinação é gratuita, acessível a todo e qualquer cidadão, e ela tem um período de cobertura de 10 anos. Portanto, é viável, dá maior segurança ao trabalhador e à empresa também, né? E é uma medida profilática bastante razoável no tocante à visão de saúde pública que a gente torce que se implemente no Brasil.
O senador Ivo Cassol, do PP, elogiou a direção do Banco da Amazônia, o BASA, por ter inaugurado agências da instituição em cidades polo de Rondônia, como na Ponta do Abunã, Jaru, Pimenta Bueno e São Miguel do Guaporé.
Segundo ele, essas agências beneficiam especialmente pequenos produtores que agora não precisam se deslocar por longas distâncias para conseguir crédito mais barato.
Nós precisamos também uma agência do BASA urgentemente na grande região do Ouro Preto, uma região rica, uma região que tem uma agricultura forte, tem uma cafeicultura forte e temos também uma bacia leiteira muito forte. Não é diferente com a região também de Presidente Médici, próximo da cidade de Paraná, que a produção é muito grande. Como também ainda São Francisco do Guaporé.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, contou que neste ano os setores de comércio e de serviço do Distrito Federal terão 61 milhões de reais a mais de investimentos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste.
Isso porque o Ministério da Integração Nacional e a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, autorizaram um aumento dos investimentos que a capital federal poderá fazer nessas áreas.
Segundo Hollenberg, esse aumento, que beneficiará também as cidades do entorno, é importante porque comércio e serviço representam 90% da economia do Distrito Federal.
No caso dos recursos destinados ao Distrito Federal, eles são investidos no Distrito Federal e na região do entorno, o que é uma medida absolutamente correta. Com isso, ao invés de termos algo em torno de 194 milhões para financiar a atividade de comércio e serviços no Distrito Federal em 2012, nós teremos algo em torno de 255 milhões.
Faltam aproximadamente 2 anos e meio para o início da Copa do Mundo de 2014. E além de torcer pela seleção, os brasileiros podem, desde já, entrar em campo para fiscalizar os gastos com as obras para a competição.
E para facilitar essa tarefa, o Senado criou uma página na internet exclusiva para quem quiser acompanhar o andamento das obras da Copa do Mundo em cada uma das cidades-sede. Repórter Ana Beatriz Santos.
Uma página específica dentro do site do Senado na internet, organizada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, registra as obras em cada uma das cidades-sede. Ela detalha, por exemplo, a justificativa para a realização da obra, quem é o responsável por ela, a iniciativa privada, o município, o Estado ou o governo federal, indica o órgão público encarregado da ação e apresenta até mesmo o nome do gestor responsável. A página também traz um cronograma de execução das obras. Durante as discussões sobre os preparativos para a Copa do Mundo, o senador Pedro Táxis, do PDT de Mato Grosso, reforçou a importância do acompanhamento e da fiscalização.
Penso que a sociedade brasileira, que quer um país melhor, deseja esta Copa. Agora, nós não podemos, com esta desculpa, permitir que os recursos públicos possam ser desviados.
Pedro Táxis é um dos 9 integrantes da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, ligada à CMA. O endereço da página na internet é www.copatransparente.gov.br.
Jornal do Senado, apresentação Rita Zumba e Osório Anquises, áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.